Professor Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Professor, qual é o reflexo da alta do dólar e da taxa Selic no nosso dia a dia?
Luciana, algumas pessoas imaginam que às vezes o dólar está alterando, só vai afetar as pessoas que têm viagens programadas para o exterior. Isso não é verdade. A gente pensa que às vezes a questão de dólar só mexe com aqueles que estão mexendo com importação e exportação. Isso também não é só verdade. Por quê? Porque a gente considera que a questão do dólar, quando tem variação, como está ocorrendo agora, e nesses últimos dias, né, a cotação subiu ainda mais, né, tinha chegado já a 3,37, quase 3,40, né, numa nova puxada de elevação, né, isso tem reflexo no nosso dia a dia diretamente, porque muitos produtos brasileiros, eles são importados, e portanto o custo desses produtos vai ficar mais alto. Então, vamos sentir uma inflação mais alta por conta de que o dólar mais caro vai acabar exigindo que nós coloquemos mais reais pelos mesmos dólares para importar os produtos que nós já compramos hoje. Então, isso vai apertar a inflação, uhum. vai aquecer a inflação em alguns segmentos.
Agora, se a inflação aumenta...
Desculpa,
Miguel. É que se a inflação aumenta, daí a Selic tem que aumentar também para conter a inflação?
Essa é a regra básica que o governo tem feito já há alguns anos já no Brasil. Eles tratam a inflação com um remédio chamado Selic. Aumento de taxa de juros para garantir que o dinheiro saia do mercado e vá para os bancos, né? Então, o aumento de Selic é uma resposta que tem... é uma medida de reação, né, que a gente faz sobre a economia, que tem a sua eficiência. Porém, como todo bom remédio, quanto mais você usa, menor será a eficiência dele. Chega um momento que ele já não causa mais reflexo, né? Então, essa contraposição, né, de um dólar mais alto, né, e com a previsão de contínua elevação, porque a previsão do dólar não é de que ele caia muito, em função especialmente de que nós temos um euro, que é a moeda que seria o contrapeso mundial, em queda. Então, nós estamos enxergando que um dólar, hoje, ele vai dali para mais, pelo menos mantém esse valor. E a Selic, a previsão dela é que agora, na próxima quarta-feira, ela vai para 14,25. Alguns estão dizendo que ela vai parar nisso, né? Eu espero que pare, até que ela retorne. Infelizmente, aquilo que eu espero, que eu desejo, pode ser não ser a verdade, porque com as taxas de inflação chegando a 9% já esse ano, né, a previsão é de que a Selic continue sendo utilizada como um recurso para frear, né, a elevação de preços. E o principal peso do governo nesse aspecto é que ele começa a fazer jogos com a economia e mexer com os dados de maneira muito abrupta, né? Por exemplo, você se recorda que há mais ou menos coisas de umas 3, 4 semanas atrás nós conversávamos sobre o novo projeto do governo, o plano de financiamento, né, de imóveis, sim, quando ele caiu o valor do imóvel para 50%, etc.
Sim, lembro.
Ontem o governo alterou novamente, né, com novas linhas, retornando ao que estava antes. Então, é uma mudança em nível macroeconômico, que afeta todo mundo, o Brasil inteiro, né, que deveria ser melhor pensada. Não poderia se alterar regras tão importantes para a economia, porque a construção civil reagiu a isso e pressionou. Então, quer dizer, eles reagiram pela pressão dos construtores. Isso é uma coisa que devia ser melhor pensada. Não poderia tratar dessa maneira. Assim como a Selic, né? Aumentar a Selic simplesmente esperando que o dinheiro que está no consumo, que já é pouco hoje, vá para os bancos, porque a taxa fica muito boa de remuneração, especialmente Tesouro Direto, por exemplo, né? Então, o que nós estamos enxergando é que o governo está drenando dinheiro da economia para tentar financiar os recursos, os gastos que ele tem a médio e longo prazo. Então, esse peso nós estamos sentindo já agora.
Nossa, mas isso só vai aumentar a recessão, né? Se o consumo diminuir.
Exatamente isso. Exatamente isso. Com o aumento da taxa Selic, imagine, alguém que, por exemplo, hoje tenha 100 mil reais para comprar um bem, um imóvel, ou então um terreno, ou então um carro, por exemplo. Se ele deixar o dinheiro no banco, ano que vem, na taxa Selic, ele vai ter 114 mil reais, aplicando dinheiro em uma taxa de remuneração que dê a Selic, por exemplo, Tesouro Direto, etc., por um ano ou dois. Então, o consumo vai frear, né? Em função de que está usando um remédio que tem um efeito, sim, na inflação de demanda. Mas a inflação que nós temos hoje sofrido no Brasil não é de demanda apenas, mas também envolve inflação, né, de custos, já que nossas despesas para produzir e comercializar estão se elevando. A exemplo do dólar, né, que está aumentando nossos custos de importação, a exemplo da energia elétrica, que aumenta os custos de produção na indústria nacional. Né? Então, todos esses fatores somados estão apontando para o Brasil ainda em recessão.
Certo, então, bom, tudo isso mexe com a nossa vida, com o nosso dia a dia, mas e o que fazer então? Como agir, né? Como o consumidor age nesse tabuleiro aí?
Olha, a função básica do consumidor, quando a gente fala no consumidor, desculpe, nós sempre comentamos que ele tem o condão, a força, né, de um poder atomizado. Significa o quê? Que milhares de pessoas, centenas de pessoas, se comportando de mesma maneira, acabam por influenciar a economia. Né? Sozinho, ninguém influencia nada. O consumidor, especialmente uma única pessoa, tem pouca variação, pouco afeta a economia. O principal medida de ação, de proteção do consumidor que ele pode fazer é realmente partir para pesquisas. Pesquisas de preço, de consumo, de bens. Já temos já a situação onde os supermercados estão sentindo essa variação, né? Quando se fala em consulta de preços, em pesquisa, supermercados, né? A questão quando se fala em entretenimento, cinema, ainda que nós tenhamos um grande sucesso em Maringá, né? Mas é porque Maringá tem um perfil um pouco diferente, mas ainda assim, entretenimento, né? Comida fora, quando se fala em restaurantes, etc., isso tudo aí já começa a perceber essa variação, porque as pessoas começam a utilizar, sim, de pesquisa para garantir que o consumidor continue, porém a seleção é mais criteriosa. A seleção começa agora a exigir que as pessoas comecem a saber procurar realmente aquilo que vai trazer o benefício que ela pretende com um custo mais baixo. Então, é até mesmo importante que os nossos comerciantes se atentem a esse fato de que a perspectiva do consumidor a médio e longo prazo é de que ele se torne mais seletivo e que a escolha para o consumo vai ser feita depois de muita racionalidade.
Tá certo. Professor Daniel Santos, muito obrigada pelas dicas. Uma boa tarde para o senhor.
Uma boa tarde, Luciana, e até a próxima.
3:17 e você pode entrar em contato com o professor Daniel Santos pelo e-mail cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.